Olá, tripulação! Bem-vindos a bordo novamente de mais um Vamos no Pano Mesmo, o nosso podcast semanal sobre vela oceânica. Eu sou o Juca Andrade, velejador de oceano, e é um prazer ter você em nossa companhia. No episódio de hoje nós vamos falar sobre navegação na região da Baía da Ilha Grande, Paraty, Angra dos Reis. Para falar sobre essa região, eu convidei alguém muito especial, que é o meu amigo Hélio Magalhães. O Hélio é com certeza um dos maiores navegadores desse país. E notem, é mais do que um velejador. Ele é muito mais complexo que isso. Ele é um navegador. O Hélio vive há mais de 4 décadas de vento e de água salgada, um pouquinho doce, de água doce também. E ele vive para lá e para cá, proporcionando momentos à vela, numa das regiões mais bonitas do Brasil e talvez desse universo inteiro, que é a Baía da Ilha Grande. Eu lembro que uma vez eu perguntei para o Hélio, você que já navegou tanto aí por esse mundão, tem lugar mais bonito que a Baía da Ilha Grande? Aí ele respondeu sem titubear, olha, não nesse universo. E eu acho que ele tem total razão. Elinho, bem-vindo a bordo, é sempre um prazer navegar com você. Eu queria começar te fazendo uma pergunta que eu tenho pensado bastante nisso ultimamente. A maioria dos velejadores que eu conheço, eu inclusive, quando vai para Paraty, faz sempre um percurso meio padrão. Sai da marina, aí vai para a Ilha da Cutia, fica ali na praia principal da Ilha da Cutia, e vai para o Cedro, e depois volta para a marina. Ou então é o contrário, sai da marina, vai para a Ilha do Cedro, depois Cutia e volta para a marina. A pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Tem algum percurso, tem locais que não são assim tão óbvios, mas são tão bonitos quanto a Cutia e o Cedro?
Juca, Paraty tem lugares, assim, desde as famosas Praia Vermelha, Praia do Engenho, há lugares muito especiais, por exemplo, uma praia que eu chamo Praíta, lá na Ilha da Cutia, que parece óbvio, mas é uma praia que quase ninguém nem sabe que existe. Ela está no lado sul da Ilha da Cutia. É uma praia muito pequenininha, cabe só um barco, que é simplesmente espetacular. É um dos meus lugares preferidos. E tem também a Ponta do Buraco, que tem uma outra praia. Eu gosto de praias menores, sabe, Juca? Umas praias mais reservadas, vamos dizer assim, né? E não param de surgir praias, viu, Juca? Praia Ilha do Pico, Ilha do Ventura, que são lugares não tão badalados, mas que eu sugiro que as pessoas procurem nos guias, lá no nosso guia Santos Rio tem, e comecem a frequentar um pouco e dar chance para esses lugares menos badalados, mas com igual beleza, com igual prazer de estar lá, tá bom?
Obrigado, Elinho, pela resposta. Galera, vocês estão ouvindo um ruído de fundo no áudio do Elinho, mas é porque ele está velejando com clientes lá na Latitude Charter, está lá em Paraty velejando. Então a gente vai ouvir mesmo barulho no ruído de fundo, vento, mas é música, na verdade, né? E não tem muito como melhorar isso, mas vamos embora, vamos tocar. Outra pergunta, Elinho. Qual é o melhor ancoradouro de Paraty? É a Ilha da Cutia mesmo ou existe outro?
Falando um pouquinho de qual é a melhor ancoragem na Baía da Ilha Grande, eu diria que são muitas praias totalmente abrigadas e totalmente seguras para pernoitar. E o que propicia isso é a calma da noite, que é uma característica bem marcante dessa região, que é o vento zera praticamente. Isso é o mais comum, acho que 98% dos dias do ano o vento zera à noite. E essa calma da noite permite que a gente jogue a âncora em qualquer lugar. E se for dentro de uma baía, é mais seguro ainda. E dessa forma eu acho que a gente pode falar que a Baía da Ilha Grande é uma ancoragem, né? Como um todo. É uma ancoragem que permite você descansar e do dia navegado, em qualquer lugar, até no meio da baía dá para ancorar, se você quer saber, a maior parte dos dias de um ano.
É verdade, né, Hélio? Porque, na verdade, a Baía de Paraty, ela é uma baía dentro da baía, né? Então, essa é uma consideração interessante. E cada praia, cada baía dentro da Baía de Paraty é uma baía na baía da baía, né? Por isso que é um lugar tão bonito e especial. E por falar em lugar bonito e especial, me diz uma coisa, você que está sempre por aí, conhece cada cantinho, ainda tem algum lugar inexplorado, algum lugar virgem? Ou só são inexplorados aqueles que a reserva ambiental não permite a aproximação?
Existe sim, viu, meu Juca? Eu fiz o livro em 4 anos e meio e foi muita pesquisa e eu achei que eu tinha visto tudo, né? Mas nos últimos anos aí eu venho descobrindo que existem muitos lugares que eu não visitei. Existem muitos lugares que são interessantíssimos para parar o barco, nem que seja durante o dia, que não permita dormir. E existem lugares também que permitem dormir que eu também não visitei. E eu estou descobrindo, e essa descoberta vai enriquecer as próximas edições dos livros e vai permitir que as pessoas encontrem mais lugares. E a área digital que a gente está preparando vai permitir isso, que as pessoas mandem lá para a gente os seus lugares favoritos. Semana passada mesmo eu descobri uma praia da Bica, que é uma praia na Ilha da Jipóia, que tem um criatório de ostras fenomenal, assim, ostras gigantes, e uma prainha com uma bica de água doce, praticamente mineral, que as pessoas bebem dela. E uma praia que eu já tinha passado centenas de vezes e nunca tinha prestado atenção. E agora, no carnaval, acabei descobrindo essa praia.
Caramba, Elinho, olha, se para você que está aí navegando todo santo dia nesse paraíso ainda tem praia desconhecida, imagina para a gente, pobres mortais, que só vai aí de quando em vez, né? É, realmente é um lugar muito especial, é um privilégio poder navegar aí. Deixa eu te fazer uma outra pergunta: qual é a melhor época do ano para se navegar na Baía da Ilha Grande?
Sobre as estações e as épocas da Baía da Ilha Grande. Eu diria que a gente tem 4 estações distintas, mas mesclando a anterior na próxima. Por exemplo, o verão tem águas quentes, tem chuvas torrenciais, né, com trovões e ventos que vêm normalmente do quadrante noroeste, oeste, e que o pescador e o caiçara chamam de água fria. Essa situação é muito bom para amenizar o calor do dia, e realmente ameniza. E à noite faz um pouco de calor, às vezes, em outros verões não. Por exemplo, esse último não fez calor à noite. O outono, que vem em seguida, já é uma estação em que ainda tem água quente, os dias são ensolarados também, e à noite já começa com estrelas e temperaturas mais baixas, o que melhora bastante dormir no barco, né? O inverno já herda do outono as noites estreladas, a temperatura à noite mais baixa, é bom para tomar um vinho, ficar no convés, jogar a conversa fora. Mas também a água do mar já começa a esfriar. E aí chega na menor temperatura por volta de junho, julho, chega aí nos 18, 17 graus, mas para quem curte ficar a bordo e não na água, é uma estação ideal. A primavera herda do inverno um pouco de água fria, mas os dias já começam a aquecer para o verão. E o início do verão, logo após a primavera, a primeira chuva, a primeira trovoada, ela sinaliza o final da primavera e o início do verão, que começa ali pelo final de novembro, por aí, e que é outra estação fantástica. E assim vai. O importante é que na Baía da Ilha Grande, toda estação é estação para navegar. Isso é diferente de muitos lugares do mundo.
Wailin, deixa eu dar uma viajada aqui, mas é porque isso sempre acontece comigo, essas viajadas. Quando eu fico ali na praia na Ilha do Cedro, eu olho ali para a praia em frente, ali, São Roque, São Gonçalo, ali, e ali é uma praia extremamente preservada, né? Porque você vê a faixa de areia dourada e vê a mata, mas não tem construções, não tem nada, é mata virgem mesmo. E aquilo me faz pensar que sei lá, 600 anos atrás, quando os índios que navegavam por ali, eles tinham aquela mesma visão, né? Porque ainda não teve alterações da presença humana ali. Então a gente vê basicamente a mesma coisa que o índio via, né? Aí a minha pergunta é a seguinte: para mim, o veleiro muitas vezes ele é uma máquina do tempo, ou de tempo, talvez. Você também tem essa impressão?
É verdade, Juca. O veleiro, assim, muito mais do que um outro tipo de barco, até porque a gente acaba ficando mais tempo a bordo, é uma máquina do tempo, né? Eu falo que é uma máquina do tempo boa, porque volta de novo a ser o barco mais ecológico e mais moderno do mundo, né? Do ponto de vista do combustível que utiliza, do ponto de vista da natureza que mantém viva e se alimenta de uma fonte de energia inesgotável, né? E pura e limpa e sem nenhum outro tipo de poluição, a não ser a própria construção dele, né? E as praias que estão ainda muito primitivas, uma delas é a Praia do Engenho, que se você pegar a carta de Pero Vaz de Caminha e ler um trecho em que ele fala sobre a floresta se debruçar no mar, onde os índios ficam, os galhos formando um túnel, onde os índios ficam escondidos, na Praia do Engenho é a única praia que ainda apresenta essa característica dos tempos do descobrimento. E é bom, viajar no tempo é bom, se encontrar com esses lugares aqui no Brasil é muito bom.
Elinho, você já está há algumas décadas aí na região da Baía da Ilha Grande, né? Aí eu queria saber de você, nos últimos anos, bem recente agora, assim, uns 3 anos para cá, você acha que mudou muita coisa? O que melhorou? O que, que piorou? Está tudo igual? O que você acha que... faz um raio-x para a gente aí da Baía da Ilha Grande hoje em dia.
Acho que o mundo muda constantemente, né? E não é diferente aqui na Baía da Ilha Grande. Cerca de 15 anos atrás, eu diria que tinha menos infraestrutura. Hoje tem mais infraestrutura para o turismo, né? De barco, de lazer, em veleiros, em lanchas, em todo tipo de barco. E essa é uma mudança boa. Eu considero uma mudança boa. Esse desenvolvimento das marinas. As marinas aumentaram suas capacidades, aumentaram o número de marinas também. Isso é uma coisa boa. O lado ruim é, a gente pode dizer que é a frequência, né? Eu acho que especialmente no último ano com a pandemia, aumentou muito a frequência de pessoas procurando as águas da Baía da Ilha Grande. Isso aumenta o movimento, mas a boa notícia dentro disso é que ainda tem muito espaço e ainda tem muito o que fazer para crescer. Acho que a gente vai muito longe ainda e a gente vai ser um dos maiores centros de turismo náutico do mundo em muito breve. Pergunta número 7.
E agora você tocou num ponto que é a última pergunta aqui, mas eu estava aguardando para o final mesmo isso, você já deu o gancho. Obrigado, aí nem foi combinado, né? É o seguinte, com essa com a pandemia aqui do coronavírus, aqui em Guarujá, lá em Ubatuba, onde a gente tem as nossas bases, a gente percebeu um aumento do interesse pelo turismo náutico muito grande, mas muito grande mesmo. E procura por veleiros de pessoas que antigamente talvez não fossem nem pensassem nisso. Você acha que o veleiro, ele, pelas características dele, ele já é naturalmente isolado? Você acha que acaba sendo a opção do momento para o lazer, para a diversão, para o aprendizado, para o turismo?
Ah, acho que sim, Juca. Eu acho que são movimentos duplos, né? Com a pandemia, as pessoas despertaram um pouco para coisas mais profundas, vamos dizer assim, né? Para esportes mais isolados. E o iatismo, a vela, esse conceito de turismo, né? Que se mantém longe das pessoas, que você viaja no seu carro, com a sua família, sem estar exposto a transporte público, tipo avião, ônibus, né? E ao mesmo tempo, eu acho que já vinha num crescente esse movimento para o mar, né? Para barcos e para vela e tudo, movido aí pelos canais de YouTube, né? De muitos canais, de pessoas, né, trazendo informações, trazendo vídeos interessantes da vida no mar. Então, eu acho que juntou as duas coisas e o resultado é o movimento mais forte que eu já vi nos últimos anos, no sentido de aumento de flotilha e de pessoas em busca desse tipo de turismo, seja com charter, seja como for. Tá bom? Eu acho que tem tudo para deslanchar finalmente a costa brasileira e essa atividade que é realmente incrível para ser feita aqui no Brasil.
Isso aí, Elinho. Muito obrigado pela sua participação aqui. Galera, o Elinho estava fazendo um charter em Angra, a bordo do catamarã Iemanjá, um super barco. Acho que uma vez na vida todo mundo devia navegar no Iemanjá com Hélio Magalhães, fazer um charter na Latitude Charter. Você concorda, Vivi? Você acha que todo mundo tinha que fazer uma velejada com o Elinho?
Eu tenho certeza disso. Eu quero fazer de novo, me leva?
Ih, me dei mal aqui, vou ter que pagar. Mas tudo bem, vale a pena. Mas eu disse para ela, era uma vez na vida, a gente já foi. Ela falou de novo, então agora fica para a próxima vida. Não, é brincadeira, gente. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem temos mais um Vamos no Pano Mesmo, nosso podcast semanal sobre vela oceânica com Juca Andrade e seus convidados.